11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Está na área o espaço de todas as torcidas. É o 11 minutos que chega para te dar aquela animada nesta segunda-feira. E a segunda maior torcida do Brasil está prestigiadíssima na edição de hoje. Aqui à minha esquerda está o Felipe Carfino. Felipe, bom dia para você. Eu sei que você, no final de semana, ficou contando os minutos para chegar aos 11 minutos dessa segunda-feira. Bom dia, Felipe.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Rodrigo. Aos ouvintes aí do Conexão. É, né? Agora temos aí um novo líder, né? Agora eu não entendi por que segunda. Que história é essa de segunda maior torcida?
Porque a maior torcida do Brasil, você sabe, é a torcida contra o Flamengo.
Ah, é? É. Tá diminuindo essa torcida, porque eles estão vendo que não tá dando certo, hein? Acho que tá diminuindo essa aí.
Tá bom, então. Mas, ó, parabéns pela liderança provisória do Campeonato Brasileiro.
Sim, sim, até o final é provisória, né? Até a última rodada a liderança é provisória.
Tá certo, então. Vocês agora vão ter que torcer pro Fluminense. Porque o Fluminense ia jogar com o Palmeiras no final de semana.
Verdade.
Né? E aí, agora tem que torcer pro Fusão.
Você foi poupado do sofrimento dessa rodada, né?
Hoje ele tá que tá, hein? Bom, daqui a pouquinho vamos falar da espetacular, vou ter que falar isso mesmo, espetacular vitória do Flamengo, espetacular gol do Arrascaeta, que para mim é candidatíssimo ao prêmio Puskas de 2019, não é isso, Felipe?
Concordo demais, coisa linda, né? Raridade você ver um gol de tamanha beleza e plasticidade ali, né?
É Arrascaeta hoje no Flamengo, que era até pouco tempo atrás o Cruzeiro, e quem tá aqui à minha direita é o Rodrigo Rezende. Rodrigo, deu aí um bom dia para você, deu aquela sensação, puxa, perdemos ali um jogador zaço, que fez aquele golaço ontem contra o Ceará, Arrascaeta. Bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Felipe. Bom dia para os ouvintes, internautas que acompanham o Conexão Senado. Mas você sabe que tem uma cláusula no contrato de venda do Arrascaeta para o Flamengo? Se acontecer do Arrascaeta fazer um gol de bicicleta, o Flamengo tem que pagar novamente o valor para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai entrar na justiça para que essa cláusula seja efetivada e a gente possa receber mais um dinheirinho aí, porque...
Ainda assim vai sair barato, ainda assim não, tá valendo.
Mas o Flamengo ontem, eu vi os melhores momentos de Ceará e Flamengo, estava vendo o jogo do Cruzeiro, um jogaço mesmo, né? A torcida do Ceará deu um espetáculo ontem no Castelão,
sim,
é bom lembrar. Antes do jogo, fez mosaico, o Ceará jogou bem, né? O Flamengo, porque realmente o time está encaixado, foi com o time praticamente titular. E cheirinho de título, Felipe?
Ainda é cedo, né? Rodada 16 ainda, né? Muita coisa para rolar aí.
Tá precavido.
Legal. Daqui a pouco voltaremos a falar de Campeonato Brasileiro. Antes, a gente destaca que avançou aqui no Senado o projeto que institui o Programa de Modernização da Gestão do Esporte Brasileiro, PROESP. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o texto, que trata da governança e da transparência das entidades desportivas. A reportagem é da Marcela Diniz.
O projeto que institui o Programa de Modernização da Gestão do Esporte Brasileiro, PROESP, busca melhorar a governança e aumentar a transparência das entidades esportivas. O texto inclui também um plano de parcelamento de dívidas com recursos da loteria já repassados para essas instituições. A iniciativa é da senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal.
Nós não estamos querendo aqui perdoar a dívida. Essas confederações, elas têm repasse da loteria. O que nós estamos querendo é que esse 20% desse repasse, ele seja convertido para pagar essas dívidas, para que o esporte não pague por eles, os atletas não paguem por eles.
O relator, senador Jorge Cajuru, do Patriota de Goiás, apresentou modificações ao projeto, entre elas nos prazos de refinanciamento.
O projeto é extremamente meritório. Essa relatoria aperfeiçoou o texto, ouvindo várias entidades esportivas nacionais.
O projeto segue para a Comissão de Constituição e Justiça.
Tá, e portanto, esse projeto que está em discussão aqui no Senado é sempre bom, né, gente? A transparência de entidades esportivas, como federações esportivas, confederações, exatamente porque a torcida vai prestigiar os esportes, como vôlei, como basquete. Inclusive, nessa semana aí começa o Mundial de Basquete, a Copa do Mundo de Basquete. A seleção brasileira está na disputa, né, Felipe? É sempre bom aí ter uma transparência na gestão dessas entidades.
Sem dúvida, os clubes, esse projeto é meio nos moldes do Profute, né, que virou
exatamente,
lei em 2015. E ajudando os clubes a sair de situação de dívida, né? Isso moderniza a gestão e, sem dúvida, pode ajudar os clubes aí a melhorar, além da situação financeira, a situação esportiva também, né?
É verdade. Eu sempre lembro, né, Rodrigo, por exemplo, porque aqui mais fala, nesse projeto, mais sobre entidades esportivas não ligadas ao futebol. E eu sempre lembro da Confederação Brasileira de Tênis, que teve o fenômeno Guga, aí no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? E era uma chance de ouro para o Brasil se tornar ali um país com mais destaque ainda no tênis. E o Guga encerrou a carreira e o Brasil hoje enfrenta uma situação de penúria no tênis, boa parte também porque as contas da Confederação Brasileira de Tênis não ajudaram.
O Brasil tem sempre alguns fenômenos, né, Adriano, em determinados esportes, o basquete feminino também, na final da década de 80 e 90, o Guga, você lembrou do tênis, nós tivemos o Thiago Braz agora no salto com vara, tem alguns momentos que aparecem grandes atletas, e aí a oportunidade de se desenvolver aquele esporte que o atleta aparece fica muito melhor e muito mais factível se a confederação relacionada àquele esporte tiver já uma estrutura bacana, né? Uma estrutura transparente, uma estrutura que permita aos outros novos atletas, categoria de base, ou aqueles que estão vendo tênis pela primeira vez e queiram disputar, eles têm oportunidade, porque a confederação oferece de, quem sabe, ser um ídolo no futuro, né? Então, realmente, um programa como esse colabora para isso, né? A ideia da transparência e da modernização, e que a gente torce sempre para que não fique só nessas palavras, né? Que isso de fato possa acontecer.
É isso aí. Então vamos acompanhar com atenção a tramitação desse projeto aqui no Senado. Agora vamos falar de bola rolando, vamos falar de Série C, pessoal. Série C do Campeonato Brasileiro, que entra numa fase decisiva. Tivemos aí, no final de semana, a rodada final da primeira fase da Série C, para a definição dos 8 classificados para as quartas de final. E como falamos antes do 11 minutos, aqui o Rodrigo puxou esse assunto, do Repá, o clássico lá do Pará, o clássico, grande clássico do estado do Pará, o jogo Paysandu e Remo em Belém, que terminou, né, Rodrigo, em 1-1. E o resultado foi ótimo para o Paysandu, que se classificou, e péssimo para o Remo, que ficou de fora.
E o interessante, Adriano, eu estava acompanhando o tempo real ali no Twitter, né? Porque eram 4 jogos e tal, para quase todo mundo tinha chance ou de cair ou de subir, né? Era uma disputa muito grande nos dois grupos da Série C. E o Paysandu, com o empate, né? O Remo estava ganhando, empatou. O Remo só ficou de fora porque o Ipiranga, de Erechim, que acabou classificando, ganhou do Juventude fora de casa. O Juventude, exato, que era o grande bicho papão até então desse grupo, né, que acabou deixando o Remo de fora. E o Ipiranga fez um gol de pênalti aos 44 do segundo tempo, Adriano.
Pois é.
E o Remo ficou de fora em função disso. Então, vida dura hoje pro torcedor do Remo, né, um grande clube brasileiro que vai ficar, infelizmente, vai ter que disputar mais uma vez a Série D, mas a gente espera que nos próximos anos possa conseguir um resultado melhor.
Série C, no caso, né?
Série C, perdão.
O Remo,
perdão,
não,
Série C.
Perdeu a classificação, a possibilidade de subir para a Série B nesse ano. Mas continua na Série C porque fez uma campanha bem interessante, ficou em quinto lugar do seu grupo. Felipe, aqui a tabela das quartas de final da Série D, da Série C, melhor dizendo, e a gente observa uma coisa interessante, é que em cada um dos confrontos, é um confronto, gente, decisivo, porque os vencedores desse mata-mata já garantem vaga na Série B do ano que vem. Então essas quartas de final são importantíssimas. E em cada mata-mata dessas quartas de final tem um time aí de uma emissora que faz parte da rede Senado de Rádio. Por exemplo, Paysandu e Náutico.
Beleza, hein?
Tem aí o Paysandu de Belém, que escuta a gente em 101,5. Imperatriz e Juventude. Pessoal aí do Maranhão. Imperatriz, lá no pouco distante de São Luís, mas a galera vai torcer aí pro Imperatriz. Frequência de São Luís, 96,9. Confiança contra Ipiranga. Confiança de Aracaju. Frequência, Aracaju, 103,9. e São José e Sampaio Correia, outro time maranhense. São José do Rio Grande do Sul, Sampaio Correia, lá da capital, São Luís.
Então, muito bom, né, Daniel?
Estamos aí bem representados, o Felipe.
Sim, sim. Aí vai sair algum confronto aí que o pessoal das rádios vai poder acompanhar, né? Que o pessoal das emissoras aí da rede de Rádio Senado vai poder acompanhar. Agora, achei muito interessante esse formato da Série C, né? Que traz o mata-mata, né? Que é assim que as pessoas às vezes não lembram, mas já houve mata-mata, né? Na Série A do brasileiro.
Até 2002,
pra mim,
né?
Até 2002. E pra mim, acho que é um formato que eu acho mais legal do que o pontos corridos.
É? Então tá. Então assim, o Flamengo poderia, então, já sair, então, já do Campeonato Brasileiro e tentar já reivindicar o mata-mata.
Pois é, seria. Pode vir quem vier aí, tá bom, pegando.
Cara. Ok. Bom, gente, agora vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos voltar, claro. Temos que voltar, né? Somos obrigados a voltar a falar do Flamengo, porque agora a tabela aqui tem uma agitada legal aqui no final de semana. O Flamengo agora é o líder do Campeonato Brasileiro, foi beneficiado pelo tropeço incrível do Santos, meu caro Rodrigo. Como é que um time ganhando de 3-0 em casa cede um empate para o Fortaleza? O Santos do Sampaoli, que não ganha há 3 rodadas... e permitiu aí o Flamengo, que ganha 3 rodadas, assumir a liderança do Campeonato Brasileiro.
Futebol, né, Adriano? Eu fico imaginando o torcedor do Fortaleza que está nos ouvindo também na capital cearense, né? Como é que foi ontem a experiência, né? Você com 50 segundos de jogo toma 1-0 fora de casa, né? Contra o Santos.
É verdade.
Leva mais 2 gols ali no primeiro tempo ainda, 3-0. Santos líder do campeonato. Muita gente deve ter desligado o rádio, desligado a TV e lavar o carro lá na garagem, né? Vai dar uma caminhada. E quando volta para casa, 3-3. Então é só o futebol mesmo para proporcionar esse tipo de emoção, né? Isso é muito legal. E o Flamengo entrou para depois jogar contra o Ceará sabendo disso, né? Que com a vitória já seria líder e confirmou o favoritismo e pegou, consequentemente, a liderança do campeonato. Mas que feito do Fortaleza.
É isso aí. Agora, Felipe, eu vou dar uma missão aqui para você. Não vou falar para você falar do Flamengo, não. Você já falou do Flamengo aqui hoje, que é líder e tal, tudo bem. O Arrascaeta fez golaço de bicicleta, foi realmente um golaço e tal. Queria que você falasse bem do Vasco, porque ganhou de 2-0 do São Paulo e deu uma mãozinha para o Flamengo também, porque o São Paulo está ali na cola para disputar a liderança do Brasileirão. O Vasco ganhou com autoridade, 2-0.
A rodada foi toda favorável, né? Até o Vasco ajudou o Flamengo, né? Olha só que inusitado. A vitória do Vasco é aquele jogo que não importa o resultado, a gente ia sair feliz, então, né? O Vasco ganhou, ajudou o Flamengo ao São Paulo não ficar com o mesmo número de pontos ali do Flamengo e o São Paulo que vem embalando aí.
Do G7, né? Só o Flamengo ganhou, né, Felipe, Adriano?
Pois é, o Flamengo foi aquela rodada, jogou, né? Foi aquela rodada que o pessoal fala o seguinte, era a rodada que os times que estão disputando o título jogavam com times em tese mais fracos. Era a chance ali da galera se distanciar mais. Só que o único que aproveitou essa possibilidade foi o Flamengo.
E jogando fora de casa, hein? E é o segundo jogo fora de casa que o Flamengo ganha, que o outro aqui em Brasília também foi, era mando do Vasco.
Mas era mando do Vasco.
Importante falar, porque na volta, né, o mando é do Flamengo. Né?
Então... mas na prática foi, a maioria foi torcida do Flamengo.
Ninguém mandou vender o jogo.
Tá bom, então. Legal, tá aí, então. Flamengo, parabéns, viu, Felipe? E a gente cumpriu aqui uma promessa aqui para você, que ia chamar para você no 11 Minutos, não só nos maus momentos do Flamengo, mas também nos bons momentos do Flamengo.
Exatamente, estamos aí todos, né? Mas eu vim sem saber de novo, porque você convocou, falei, vai na vitória ou na derrota.
É verdade, justiça seja feita. A convocação foi feita na sexta-feira, quando se esperava um jogo muito difícil contra o Ceará. Podia até ter um empate lá do Flamengo, até uma derrota, mas o Flamengo superou aí. E ganhou bem do Ceará fora de casa.
Adriano, rapidinho, né, para falar rapidinho do Cruzeiro, mas eu quero mandar um abraço pro pessoal de Alagoas, né, de Maceió, que ouve a gente também agora em FM. CSA ontem fez um jogo guerreiro contra o Cruzeiro, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo o Cruzeiro foi bem melhor, né, abriu 1-0, perdeu chance de fazer segundo, terceiro gol. O CSA batalhou até o final e a torcida do CSA ao final, né, o gol foi aos 48 do segundo tempo, fez uma festa bem bonita. Eu tive a oportunidade de ano passado ao Rei Pelé acompanhar o CSA e eles repetiram, né, o que mostra como é legal o futebol. O CSA, que sabe das suas limitações, né, o É um campeonato desigual, a gente sabe, pela renda de cada clube, pela, enfim, o que cada um recebe, direito de imagem, mas o CSA fazendo o que pode, né, representando muito bem Alagoas, representando seu torcedor, muito legal.
E estádio então, cheio, né?
Estádio é, cheio, estádio Rei Pelé, cheio. Um abraço especial ao pessoal do CSA, do CRB também, que gosta muito de futebol, mas ontem, apesar de ter perdido 2 pontos do Cruzeiro, né, estava ganhando até o final, foi uma festa muito bonita, muito legal ver o futebol de Alagoas.
Legal. Ó, o pessoal aqui participando, o Carlos Alberto, da RTV Abaís, de Estância em Sergipe, está feliz aqui com o Confiança, é o time dele, ele está retransmitindo o Conexão Senado. O meu Confiança empatou e segue em frente, foi um empate heróico do Confiança, porque estava perdendo de 2-0 fora de casa do Ferroviário. Ferroviário, lá, time do Ceará. E aí o Confiança foi e buscou empate e se classificou na Série C. Ele dá um abraço aqui para o Edson da Técnica e todos aqui que estão retransmitindo o Conexão Senado. E diz o seguinte, ó, o meu Mengão já é campeão, diz aqui o Carlos Alberto, que está lá em Estância, no estado de Sergipe. Obrigado, viu, Carlos Alberto. Cristiane está em Macapá, meu Mengão venceu, estamos na liderança. Que jogo, hein, pessoal? Excelente semana para todos. Cristiane está feliz aqui com o Flamengo, líder provisório do Campeonato Brasileiro. Robert está em Natal. Brasileirão da Série A tem mistério, diz aqui o Robert. Obrigado, Robert, pela participação. Carlos Oliveira está em Belém, estou sempre ligado. E ele está em Belém aqui, mandando mensagem, diz que o dia está ensolarado, temperatura elevada em Belém, ou seja, chuva na parte da tarde. Pode levar o guarda-chuva aí, você que está em Belém, que, para variar um pouco, vai chover em Belém na parte da tarde. Rafael Borges está em São Luís do Maranhão. Mengão diz, segue o líder. E Imperatriz rumo à Série B. O pessoal aqui está falando bastante do Flamengo. Felipe, muito obrigado, viu, pela sua participação. Mais uma vez, parabéns aí pelo Flamengo, pelo golaço do Arrascaeta, e vamos em frente.
Valeu, Adriano. E essa semana, vamos lá na Libertadores, hein? Mengão também na Libertadores, hein?
É, contra o Internacional. Verdade. E tem uma vantagem aí a administrar. É, Rodrigo, muito obrigado aí pela sua participação.
Obrigado, Adriano. Um abraço para você, para o Felipe, para todos os ouvintes e internautas que acompanham a Conexão Senado.
Maravilha. Esse foi o 11 Minutos, que volta na próxima sexta-feira aqui no Conexão para falar mais uma vez do Flamengo, quem sabe aí da classificação para as semifinais da Libertadores, coisa que não acontece desde 1984, quando, gente, Chapolin Colorado estreava na televisão brasileira.